Senhor presidente, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que nos acompanham também pela internet, pelas redes sociais, eu ocupo a tribuna na manhã desta sexta-feira para fazer algumas considerações a respeito de vários assuntos que foram tratados ao longo desta semana e que, devido à correria do esforço concentrado, a gente não teve a oportunidade de abordar mais detalhadamente. Mas são assuntos muito relevantes que merecem a nossa consideração. O primeiro deles, muito rapidamente, é reforçar o conteúdo de um pronunciamento que eu fiz ontem aqui da tribuna a respeito do portal criado pelo Ministério da Educação e Cultura, que tem como título Projetando a Próxima Década, Planejando a Próxima Década, que tem como objetivo central subsidiar estados e municípios, as secretarias estaduais e secretarias municipais de educação, na construção dos seus planos, o plano decenal, né, que basicamente é o Plano Nacional de Educação, que tem uma vigência de 10 anos, e foi estabelecido que estados e municípios e o Distrito Federal têm até o mês de julho de 2015 para elaborarem os seus planos de educação, plano estadual e plano municipal. E eu quero fazer aqui um alerta a todos os secretários municipais de educação dos milhares de municípios brasileiros, são mais de 5.600 municípios, para todos ficarem atentos e acessarem a esse site, a esse portal que está no site do Ministério da Educação e Cultura. Esse portal foi construído pela Secretaria de Articulação com os Sistemas de Educação. Essa secretaria está sob o comando do secretário Binho Marques, que foi governador do Acre, foi secretário de Educação do Estado do Acre por 8 anos e foi secretário de Educação também do município de Rio Branco, foi consultor da Unicef na questão educacional, uma pessoa muito preparada, e ele ocupa hoje a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Educação, tanto dos estados quanto dos municípios. E exatamente sob sua coordenação foi construído esse portal, que é o portal Planejando os Próximos 10 Anos. E todos os secretários municipais e secretários estaduais de educação podem se utilizar do conteúdo desse portal, de todos os insumos, de todas as informações, de todos os subsídios colocados à disposição nesse portal para construir o plano de educação para os próximos 10 anos. Importante, a intenção do Ministério da Educação e Cultura é fazer com que todos os municípios e todos os estados façam o seu planejamento, façam o seu plano de educação sintonizado com o Plano Nacional de Educação, porque só dessa forma as 20 metas estabelecidas terão mais chances de serem cumpridas, porque essas metas na educação, elas são a base do sucesso no cumprimento dessas metas está na certeza de que cada uma das esferas da federação vai cumprir a sua responsabilidade, a sua atribuição. Então, tem atribuições que são próprias da União, tem atribuições que são próprias dos estados, tem atribuições que são próprias dos municípios e tem atribuições que são próprias das escolas, inclusive com seus diretores, com seu corpo pedagógico, com sua equipe pedagógica. Então, tem responsabilidade de todas as esferas, inclusive dos pais e alunos, porque o sucesso do Plano Nacional da Educação depende da mobilização de todos, depende de um pacto em que todos se envolvam para o sucesso no cumprimento de todas essas metas. E ao Estado do Acre, eu queria fazer uma alerta especial, porque nós participamos há poucos dias, também com a presença do secretário Binho Marques, da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Educação, nós participamos lá no município de Rodrigues Alves de um seminário sobre educação infantil. E naquele momento, o município de Rodrigues Alves, porque ontem eu vi uma matéria muito importante no Jornal Nacional mostrando que uma cidade da Bahia tinha cumprido integralmente com os objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Educação, mas eu quero dizer que no estado do Acre também tem um município que está seguindo à risca as metas traçadas no Plano Nacional de Educação e, inclusive, já apresentou o seu plano municipal de educação, que é o município de Rodrigues Alves. E nesse seminário, no qual eu tive a oportunidade de participar com o secretário Binho Marques e o senador Jorge Viana, o secretário municipal de educação do município de Rodrigues Alves apresentou o seu plano, que foi muito elogiado pela equipe do MEC. A equipe técnica do MEC estava presente, dizendo que ali estava dado um primeiro passo. Então, no estado do Acre, o que eu quero dizer aos secretários municipais de todos os municípios, de Assis Brasil a Jordão, a Santa Rosa, Cruzeiro do Sul, Taumaturgo, Porto Walter, todos os municípios do Acre podem dar uma prova de compromisso com a educação, construindo o seu plano de acordo com o Plano Nacional. E está muito fácil, é só entrar no site do Ministério da Educação e procurar o portal Planejando os Próximos 10 Anos, que é exatamente o portal que dá o subsídio para a construção dos planos de educação para os municípios e estados. Então, fique esse alerta a todos os municípios do estado do Acre. Eu sei que a Secretaria Estadual de Educação está muito atenta a isso, com o professor Marco Brandão, o ex-secretário Daniel Zen já vinha trabalhando também nessa construção, e eu tenho certeza que o estado do Acre vai cumprir a sua meta e vai cumprir também o calendário de construção do seu plano estadual de educação, e fico alerta a todos os municípios para que fiquem atentos ao site do MEC e ao portal Planejando os Próximos 10 Anos, que ali naquele portal estão todos os subsídios necessários para um plano consistente, um plano sintonizado com o Plano Nacional de Educação, e eu tenho certeza que desta maneira estaremos todos dando uma grande contribuição para que o Brasil dê um salto de qualidade rumo à universalização do ensino, fazer com que todas as crianças estejam em sala de aula na idade certa para corrigir esse problema de tantos anos que nós temos, um problema desde sempre, né, de distorção de idade séria. A gente precisa corrigir e fazer com que a gente dê passos significativos. Então, fica esse alerta. O objetivo central desse meu alerta é que os secretários municipais de educação, de todos os municípios brasileiros, mas em particular eu faço uma referência aos municípios do Acre, porque eu represento o estado do Acre e tenho uma preocupação especial no sentido da gente construir os melhores planos possíveis para os nossos municípios, adequados à nossa realidade, mas sintonizado com os objetivos e metas estabelecidos no Plano Nacional de Educação. Então, o alerta é no sentido de visitar o site do MEC e, no site do MEC, fazer uma consulta específica ao portal Planejando os Próximos 10 Anos, que tem todos os subsídios para a construção do plano de educação dos municípios e dos estados brasileiros. Outro assunto que me traz à tribuna nesta manhã, senhor presidente, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, é a reunião que tive a honra de realizar ontem com a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Estivemos juntos ao presidente e alguns integrantes da diretoria para tratar de dois assuntos centrais que julgo da máxima importância. O primeiro deles é a PEC 31, de autoria do senador Pedro Taques, uma PEC que foi construída em absoluta sintonia com a Associação dos Juízes Federais, no sentido de permitir que os tribunais regionais eleitorais, que hoje são compostos por sete integrantes, possam ser elevados, possam ter o número dos seus representantes elevado de 7-9, de tal maneira que os juízes federais, que hoje são representados com um único membro, possam ser representados por 3. E dessa maneira a gente equilibraria um pouco mais os tribunais regionais eleitorais. Essa proposta do senador Pedro Taques tem a mim como relator. E eu apresentei um relatório na CCJ, o assunto ficou polêmico porque os tribunais de justiça dos estados se opuseram ao relatório e como essa Casa da Federação, o Senado Federal, não é a casa da disputa, mas é a casa do entendimento, nós chegamos ao entendimento de retirar a proposta e fazer um aprofundamento dessa discussão. Mas isso não quer dizer que nós não vamos recolocá-la. E o momento, eu entendo que nós estamos agora num período eleitoral, em que muito dificilmente os assuntos vão ganhar celeridade por conta de que a maioria dos senhores senadores e deputados federais estão mais focados nas campanhas nos seus estados do que efetivamente nos trabalhos aqui no Senado, mas mesmo assim é importante que chegue ao conhecimento de todos que eu tenho buscado o caminho do entendimento. E nós tínhamos uma série de modificações que previam, que estavam presentes no projeto e que a gente está tentando construir de tal maneira, quem sabe a gente possa ter tanto a Associação dos Magistrados do Brasil, que representa, digamos assim, os tribunais de justiça e a Associação dos Juízes Federais, a AJUF, a gente possa ter um entendimento que contemple os anseios de cada uma dessas classes. E, dessa maneira, a gente poder colocar de volta o meu relatório em votação e a gente ter a oportunidade de ter não só um juiz federal, mas 3 juízes federais nos tribunais regionais eleitorais. Então, é uma discussão muito importante, porque as eleições no Brasil são atribuição da União. Os custos todos dos tribunais regionais eleitorais são provenientes da União e não faz sentido que a Justiça Federal esteja subrepresentada. É importante que a Justiça Federal, a Magistratura Federal, esteja melhor representada. Se de 7 integrantes de cada tribunal regional eleitoral nós tenha apenas um juiz federal, significa uma subrepresentação diante da importância que a União, que o Estado brasileiro tem diante das eleições. Então, eleições no Brasil é assunto que diz respeito à União, à Federação Brasileira. Portanto, é muito importante que nós tenhamos não apenas um representante da Magistratura Federal, mas o ideal seria que tivéssemos 2 representantes. E a conversa que tivemos com a Associação dos Juízes Federais, a AJUF, foi mais no sentido de que eu tenho total disposição para a gente construir juntos um caminho que contemple os interesses dos segmentos que têm, digamos assim, relação direta com esse tema, tanto os juízes federais quanto a magistratura dos estados. E outro assunto que eu tratei com a Associação dos Juízes, um assunto que também reputo da maior importância, senador Odacir Soares, é em relação ao meu projeto de lei do Senado 132, que está sob relatoria do senador Paulo Paim. E esse projeto prevê de maneira muito objetiva, um projeto muito simples, muito direto, muito conciso, que prevê, nas eleições em que estiverem 2 vagas ao Senado em disputa, a gente estabeleça equilíbrio de gênero, que haja uma vaga para homens e outra vaga para a mulher. Por que que eu apresentei esse projeto, senador Odacir? Porque nós temos no Brasil uma subrepresentação feminina no parlamento. O parlamento brasileiro hoje tem apenas 8,6% de representação feminina. E isso é vergonhoso no plano internacional, porque a média mundial de participação de mulheres no parlamento hoje é de 22%. A média mundial é de 22%, e o Brasil está muito abaixo da média. O Brasil hoje está na 158ª posição no ranking da União Parlamentar Internacional de representação feminina no Parlamento. Exatamente por isso, eu apresentei uma proposta específica para o Senado e também estou trabalhando uma proposta para a Câmara dos Deputados. Sei que o deputado Sibá Machado apresentou uma proposta também muito interessante para a Câmara dos Deputados. No caso da Câmara, nós já temos hoje assegurado por lei que 30% das candidaturas são reservadas para cada gênero. Então, pelo menos 30% de cada gênero, no caso homem ou mulher, tem que estar representado numa chapa. Ocorre, senador Odaci, que os partidos políticos apenas preenchem essas vagas para cumprir a legislação, mas não há uma priorização das candidaturas mulheres. Não há uma priorização, não há um planejamento dos partidos políticos do Brasil no sentido de preparar os seus quadros do sexo feminino para disputar essas vagas disponibilizadas pela lei eleitoral. O que acontece? As mulheres acabam figurando como integrantes da chapa, mas não são eleitas. E o resultado disso é que nós temos hoje 513 cadeiras na Câmara Federal e apenas 45 delas ocupadas por mulheres. Nós temos 81 cadeiras aqui no Senado Federal e apenas 10 delas ocupadas por mulheres. Então, nós temos uma sub-representação feminina. E, por isso, eu apresentei o projeto específico aqui para o Senado, porque nós temos uma forma muito simples de resolver esse problema. Porque o Senado, o mandato de senador, é o único mandato majoritário que tem a exceção de, a cada 8 anos, ter 2 vagas. Então, nessas situações, se a gente estabelecer equilíbrio de gênero nas eleições com 2 vagas, nós vamos garantir a participação de pelo menos uma representante do sexo feminino para cada estado da federação. Olha só como seria diferente a gente ter um Senado com no mínimo 27 senadoras entre os 81. E com a possibilidade, nas eleições em que tem apenas 1 vaga, disputam homens e mulheres, certamente algumas dessas vagas também serão galgadas por mulheres. De tal maneira que a gente vai aumentar o equilíbrio de gênero aqui no Senado e o Brasil vai sair dessa posição vergonhosa de estar na 158ª posição no que diz respeito à representação feminina no Parlamento. Então, fui à JUF justamente para pedir o apoio dos magistrados, porque eu sei que eles têm uma influência muito grande entre os juízes federais em todo o Brasil, e eu tenho certeza que essa temática é uma temática atual, é uma temática politicamente correta, que coloca o Brasil numa posição de vanguarda nessa discussão e faz com que a gente reverta esse processo atrasado no qual o Brasil se envolveu. Imagine só que durante a Conferência de Beijing, em 1997, o Brasil estava com 6,6% de representação feminina. Os países árabes, à época, tinham 3% de participação feminina. Hoje, os países árabes têm 17% de representação feminina e o Brasil tem apenas 8,6%. Então, as políticas que foram adotadas no Brasil nesse período não surtiram efeito. E a gente precisa ter uma política afirmativa mais objetiva. Então, na minha proposta, aqui para o Senado, nas eleições para o Senado com 2 vagas, 1 vaga seja destinada às candidaturas femininas e 1 vaga seja destinada às candidaturas do sexo masculino. E a proposição para a Câmara também é uma proposição muito objetiva que nós estamos trabalhando aqui com a consultoria do Senado. Já tem uma proposição do deputado Sibá Machado a esse respeito, mas a gente também vai apresentar porque queremos intensificar esse debate, é que nas eleições para a Câmara, sejam assegurados 30% de vagas. De vagas, não só de vagas nas chapas proporcionais, mas de cadeiras efetivamente. Então, 30% da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores seriam destinados efetivamente às candidaturas femininas, de tal maneira que a gente tivesse uma elevação do nível de representação, que hoje na Câmara é até inferior à representação aqui do Senado, e a gente teria também uma representação de 30% do sexo feminino na Câmara dos Deputados. Então, esses assuntos são assuntos muito relevantes que nós estamos debatendo. Tive a oportunidade de levar esse assunto à presidenta Dilma Rousseff durante o momento em que ela assinou o Pacto da Mobilidade com a cidade de Rio Branco, com o prefeito Marcos Alexandre, o senador Jorge Viana, estávamos todos juntos. Eu levei uma cópia do meu projeto, mostrei para a presidenta Dilma como é que está esse ranking no plano internacional, como é que o Brasil está subrepresentado num momento muito especial da política brasileira, porque nós temos uma mulher na presidência da República. Se nós não avançarmos na representação feminina, nesse momento em que nós temos uma mulher na presidência da República, quando é que nós vamos avançar? Quando é que nós vamos avançar? Então, esse é um momento muito oportuno, é um momento, assim, completamente frutífero, fértil, para a gente poder fazer avançar essa discussão. E quero dizer, senador Odaci, para concluir essa etapa do meu pronunciamento, que eu não acredito em quem apresenta proposição e não vive isso na prática, não dá a sua demonstração de vida. Porque existe uma diferença fundamental entre educar e ensinar. Educar e ensinar. O ensino é feito com conteúdo, a gente transmite o conteúdo, o conhecimento. Agora, a educação a gente faz com o nosso exemplo de vida. Então, a gente precisa testemunhar com o nosso exemplo de vida para conseguir arrastar as pessoas a somarem com a gente nas nossas propostas. E eu estou dizendo isso, senador Odaci, porque no Acre eu não sou candidato à reeleição. Quem é candidata ao Senado Federal para ocupar a minha vaga é uma mulher, a deputada Perpétua Almeida. E nós fizemos essa construção muito preocupado com isso. Aliás, eu devo fazer um elogio aqui de público ao governador Tião Viana, porque ele teve um cuidado todo especial no sentido de atender a essa necessidade de maior equilíbrio de gênero na política brasileira. Ele colocou como sua candidata a vice a procuradora do Estado, Nazaré Araújo, que é filha do ex-governador José Augusto Araújo, o primeiro governador eleito do Estado do Acre em 1962 e cassado pela ditadura em 64. Hoje, o Acre pode render uma homenagem ao seu governador cassado, o primeiro governador eleito, José Augusto Araújo, tendo a sua filha, Nazaré Araújo, que é procuradora do Estado, uma advogada de carreira de muita competência e que tem grande conhecimento da gestão pública, porque também faz parte do governo Tião Viana e sempre fez parte dos governos do Jorge e do Binho também. Então, ela está como vice na chapa do governador Tião Viana. E, ao mesmo tempo, na mesma chapa, temos a deputada federal Perpétua Almeida. Então, dessa maneira, eu vou ficar muito feliz me retirando desse momento da disputa para que ela seja, digamos assim, a senadora a representar o Acre, porque nós temos dois representantes do sexo masculino, o senador Jorge Viana e o senador Petecão. Com a minha saída, eu espero que a minha substituição seja se dê com a presença da Perpétua, de tal maneira que a gente tenha já um passo dado no sentido da construção daquele meu objetivo de que todos os estados tenham, pelo menos, dos três representantes, pelo menos uma do sexo feminino aqui no Senado Federal. E o outro aspecto que eu queria ressaltar é que a recente pesquisa tornada pública pela Folha de São Paulo aponta que o eleitorado brasileiro é formado hoje 52% por mulheres. Então, nós temos maioria de mulheres. Temos a presidenta da República mulher, temos uma candidata a vice na chapa do Eduardo Campos, que é mulher, E, ao mesmo tempo, nós temos só 8,6% de representação feminina no parlamento. Então, o momento é o momento da gente dar um passo positivo, um passo à frente. E eu tenho certeza que esse passo nós podemos dar com a aprovação do meu projeto, que vai ser relatado pelo senador Paim, que já manifestou a sua posição favorável à matéria, e nós vamos construir com debate, com diálogo, com o convencimento da maioria dos senadores que é uma maioria masculina, mas eu tenho certeza que é uma maioria preocupada com o Brasil, e eu tenho certeza que o parlamento brasileiro, quando tiver melhor representado pelo sexo feminino, quando a gente tiver um maior equilíbrio de gênero, um maior equilíbrio entre os sexos aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, eu tenho certeza que o Brasil ficará muito melhor. Então, dessa maneira, eu estou muito otimista de que nós vamos convencer o conjunto dos senadores de que esse momento é o momento da gente fazer uma renúncia, da gente poder dar uma oportunidade para que haja maior equilíbrio de gênero nessa casa. E se não houver uma atitude de renúncia dos senadores, vai ser muito difícil, porque as senadoras mulheres são minoria, elas nunca terão as suas teses aprovadas aqui. Então, a gente tem que construir esse caminho do convencimento. Estamos conversando com cada um dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Já tive a oportunidade de conversar com o presidente da Casa, senador Renan Calheiros. Tive a oportunidade de conversar com o decano da Casa, que é a pessoa mais experiente que nós temos aqui, que é o senador José Sarney, e tenho certeza que ele ficou muito impactado com a proposta e está estudando também, e quem sabe a gente venha ter uma posição pública do senador José Sarney também em defesa dessa proposta, de maneira a contribuir para o convencimento do conjunto dessa casa, porque eu sei que os senadores têm um grande respeito pelo senador José Sarney. Conversei também com o líder da oposição, hoje candidato a vice na chapa do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira. Ele também já se manifestou de maneira muito simpática a proposta, e estamos conversando com cada um dos integrantes da CCJ, e eu estou muito otimista com a possibilidade da gente ter essa matéria apreciada e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça para que ela possa ir à Câmara dos Deputados. E eu vou ficar muito feliz se conseguir dar essa contribuição para o Parlamento Brasileiro. Contribuição no sentido de que a gente eleve aqui no Senado Federal a participação feminina para no mínimo 33% das cadeiras aqui do Senado Federal. Senhor Presidente, também esta semana aconteceu um debate da máxima importância na Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro foi na Comissão de Direitos Humanos e depois foi na Comissão de Constituição e Justiça, a respeito do decreto da nossa presidenta Dilma, o decreto 8243, que cria a Política Nacional de Participação Social. Tão logo a presidenta Dilma editou esse decreto, houve um levante de alguns parlamentares, principalmente dos presidentes das duas casas, aqui do Senado e da Câmara Federal, no sentido de que o decreto da presidenta Dilma era inconstitucional porque não passou pelo parlamento.